Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos, quero dar muitas boas-vindas a você que está chegando agora e a você que já nos acompanha há algum tempo. Pessoal, hoje eu tenho um episódio muito especial por uma série de fatores. Primeiro porque o tema do episódio de hoje é justamente a produção de conteúdo jurídico para a internet, seja através de um canal de podcast como esse, aqui o Direito e Tecnologia, seja através de canais do YouTube ou através de sites, enfim. A gente está tendo um volume muito grande de produção de conteúdo jurídico e de qualidade, mas também tem aqueles que não são de tanta qualidade assim. Esse é um tema que é bastante interessante, que gera uma série de debates. Eu estou aproveitando, esse período de pandemia e eu estou conhecendo mais outros canais, recebendo muitas indicações de podcast, canais do YouTube, tudo, e fazendo algumas avaliações. Nós entramos num período de lives, Outro dia, uma colega no grupo do WhatsApp lá da OAB de Novo Hamburgo, que eu tô lá de penetra lá no grupo, ela comentou que naquele momento, no perfil dela do Instagram, estavam acontecendo, acho que 48 lives ao mesmo tempo. Claro que de diversos conteúdos, não era só de conteúdo jurídico, claro, mas estão ocorrendo muitas lives de conteúdo jurídico durante esse período de pandemia. O que me chamou a atenção, justamente para esse ponto, que é bastante interessante, que é de conteúdo de produção de conteúdo jurídico especificamente. E aí, para conversar sobre esse tema, eu acabei chamando o Pedro Saliba. Pedro Saliba é uma pessoa que eu conheci por acaso, digamos assim, porque eu já conheci um pouco o trabalho dele, o trabalho que ele faz. Ele se tornou ouvinte do podcast e acabou fazendo o mesmo curso que eu, que era o curso do Marcílio. Então, nós fizemos esse curso, o Marcílio até comentou, chegou uma pessoa lá que ficou sabendo do curso, justamente por conta do podcast, e aí, na verdade, nesse bate-papo que eu bati com o Pedro, foi quando eu descobri que ele era a pessoa que o Marcílio tinha me falado lá atrás, que havia conhecido o curso lá da Privacy Academy a partir do podcast. Então, uma identidade assim meio diferente, uma forma de se conhecer um pouco diferente. Mas o Pedro, ele vai se apresentar aí para vocês logo na sequência, mas ele é o fundador de um canal que se chama Posso Processar, tem uma interrogação no final, então é Posso Processar, o nome do canal dele no YouTube. Ele atualmente está com mais de 215 mil inscritos no canal. O canal dele, os vídeos costumam ter mais de 100 mil visualizações, enfim, ele até, quando eu falo mais de 100 mil, é muito mais de 100 mil, tá? Eu tô vendo um episódio dele aqui que tem 610 mil visualizações, então acho que vale a pena vocês conhecerem o trabalho dele, mas a gente não falou necessariamente sobre o canal dele, a gente conversou um pouco sobre a produção de conteúdo jurídico para para a internet. Comentamos sobre a questão do código de ética e disciplina da OAB, alguns cuidados que se precisam tomar, então ficou um episódio muito bacana. Você pode estar achando que a introdução é muito longa, mas a introdução não está sendo longa não. Por quê? Porque o episódio de hoje ele vai ser um pouco diferente. Não por criatividade exclusivamente da minha parte, mas na verdade por um problema técnico que nós tivemos na gravação. Eu gravei esse episódio com o Pedro em março, nós já estamos no final de abril, mas teve um problema no meu áudio especificamente, no áudio dele, o áudio dele ficou ótimo, mas o meu áudio ficou muito ruim, tava dando um eco, então seria muito ruim eu publicar o episódio da forma como estava, acho que ia ficar um pouco ruim de vocês acompanharem o episódio, então eu resolvi fazer um pouco diferente. O que eu fiz? Eu recortei toda a fala dele, e aí então eu vou fazendo alguns comentários entre as falas dele, vai ficar parecendo meio que assim um programa mais jornalístico, alguma coisa assim, enfim, vamos ver o que vai dar nisso aí, beleza? Vou deixar vocês agora com um trechinho do Pedro, aonde ele se apresenta pra gente.
Oi gente, boa noite, eu sou Pedro Saliba. Primeiro, Cláudio, muito obrigado pelo convite, eu sou fã do podcast, já ouvi vários episódios com alguma frequência. E eu sou produtor de conteúdo, especialmente no YouTube. Minha plataforma principal é o YouTube, eu tenho um canal chamado Posso Processar. É um canal de educação jurídica popular e atualmente eu estou expandindo também para outras redes, especialmente o Twitter, mas também o Instagram. Eu sou formado em Direito e Ciências Sociais, eu sou sociólogo, eu faço mestrado na FRJ, e a minha linha de pesquisa é a construção social do crime cibernético no Brasil, e minha especialidade é Direito Digital também, proteção de dados, já trabalhei um pouco com startups. Então, o canal ele surgiu em abril de 2016, e na época eu já estava formado na faculdade, mas eu ainda não tinha OAB, e a minha mãe ela também é advogada. E muitos anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, ela tinha um programa numa rádio, de um comércio popular aqui no Rio, para quem for do Rio, da Rádio Saara. E era meio que nesses moldes, assim, tirando dúvidas, falando sobre direito de forma mais simples. E aí eu falei: ah, mãe, por que que a gente não traz isso para o YouTube? Grava uns vídeos e vendo o que que dá. E na época, eu também fiz a mesma pesquisa, procurei por canais que fossem desse nicho e tal, e tinha uns dois ou três na época, sendo que um especificamente era direito para pessoas leigas. E aí a gente lançou uns vídeos, vamos, uns três ou quatro. Meu computador quebrou, e o celular e o computador quebraram, então, tipo, a gente meio que não deu continuidade, mas depois de uns meses eu vi que tinha visualização. E aí eu falei: ah, isso é importante, as pessoas estão procurando por isso. E eu também já tinha essa pegada da sociologia, né, um pouco das ciências sociais, de que o direito, ele é difícil, assim, realmente tem muita formalidade, a gente trabalha com termos técnicos, mas tem certas coisas que as pessoas conseguem entender e conseguem manejar os seus conflitos de forma autônoma.
Muito bem, pessoal. Vocês viram aí o Pedro contando um pouquinho da história, né, do início do canal dele no YouTube, como as coisas foram acontecendo, as dificuldades que às vezes ele enfrentou, mas que, por ser uma boa ideia, ele quis levar adiante. Isso é muito bacana. É difícil produzir, ser produtor de conteúdo, né, nos dias de hoje, principalmente se você não vive da produção de conteúdo. Eu falo para vocês viram na primeira parte da minha fala, eu falando, ó, a gente já tá no final de abril. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente já tá no final de maio. E eu não consegui editar e finalizar a edição desse episódio que eu gravei lá em março. Porque, afinal de contas, vocês sabem, eu tenho um canal de podcast, mas eu sou professor, sou coordenador de curso, sou advogado. Na pandemia, né, mais do que em outras épocas, eu sou muito pai, porque a minha filha tá ficando em casa o tempo todo. Então, tá difícil encontrar um horário para conseguir fazer uma edição, ainda mais a edição desse episódio, que é uma edição diferenciada, com recortes, né? Precisa ter um cuidado um pouco maior com ela. Então, por isso a dificuldade. Mas eu acho muito bacana a gente ver histórias assim, história de boas ideias e principalmente, né, do canal dele, que tem um objetivo muito bacana. Logo na sequência, vocês vão ver ele contando um pouquinho sobre como ele faz a escolha dos temas. Do canal dele, como é que ele separa, enfim, como é que ele se organiza para isso. Beleza? Vamos lá ouvir o que ele fala sobre esse ponto.
Eu tenho uma metodologia que agora, depois de 4 anos, ela já está bem estabelecida, que deve ter algum nome de marketing para isso, mas eu basicamente procuro no Google, tipo, o nome Posso Processar veio por isso, de as pessoas pesquisavam muito, posso processar uma empresa, posso processar por tal coisa, então eu pensei: ah, quando as pessoas buscarem isso, provavelmente vão recomendar o meu canal. E aí eu faço pesquisas no Google. Tipo, ah, direito trabalhista, ou então, começou muito com posso processar, depois eu procurei direitos trabalhistas, depois eu fui vendo que o INSS, as pessoas procuram muito. Vejo temas quentes, tipo, o que está acontecendo, tipo, saque do FGTS. Eu já sei que as pessoas vão pesquisar por isso, e as pessoas gostam muito de consumir em vídeo, porque dá uma sensação de proximidade, pelo menos no meu tipo de conteúdo, né, que é direito para pessoas leigas. Mas também eu fui desenvolvendo outros métodos, tipo, eu pego a API do YouTube, eu extraio as redes de vídeos para ver os vídeos parecidos, mas tem um que é muito bom que as pessoas não conhecem, foi uma dica de uma amiga minha que é influenciadora também, que ela falou que ela procura no Yahoo respostas.
Olha.
Ela procura perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, se a pessoa ela foi no Yahoo respostas para ver isso, então provavelmente alguém tem dúvida a respeito disso, então é bom criar a partir disso. Mas assim, se alguém tiver com o intuito assim de começar não só um canal no YouTube, mas tipo Instagram, Twitter, eu sugiro começar muito com a lei seca, assim. Pega o Código do Consumidor e vê uns artigos que assim é importante, sabe? Coisas que sejam simples, que dê tipo direito ao arrependimento. É sempre bom saber que nós temos direito ao arrependimento para compras fora de estabelecimento físico. E começar um pouco assim. E aí, e E se adequando, porque é isso. Eu produzo para o YouTube porque eu me sinto muito mais confortável com a plataforma. Eu agora estou indo mais para o Twitter também, mas, por exemplo, o Instagram não é muito. Não me sinto muito confortável produzindo para o Instagram. Apesar de eu fazer, não é minha plataforma preferida. Mas, assim, vê a sua plataforma preferida, se você tiver interesse. Eu acho que é bom. Tem espaço para todo mundo, sabe? Que nem você falou, tipo, você começou com o podcast de Direito e Tecnologia, e na época não tinha muito, mas tipo, depois surge, né? E é bom que tenha. É bom que
Sim.
tenha esse ecossistema, várias pessoas falando a respeito, porque a gente cresce junto. Eu tenho essa visão, pelo menos.
Uma coisa que eu gostei muito que o Pedro falou nessa segunda parte dele aqui agora foi com relação à não concorrência entre canais, que é exatamente uma coisa que eu super defendo. Inclusive, você sabe muito bem, quem me acompanha aí pelas redes sociais lá, especialmente o perfil do Instagram, sabe que eu estou sempre divulgando outros podcasts, inclusive alguns com temas correlatos ao que eu trato aqui no Direito e Tecnologia, como o Dadocracia, lá do pessoal do Data Privacy. Até gravei um episódio com o Rafael Zanata, que é o episódio atual do podcast. Já falei sobre o Privacy Cast, que é o Privacy Cast, que é o podcast lá da Viviane Maldonado com o Fabrício da Mota Alves, que é uma pessoa que eu tô doido para convidar, para os dois, né, para convidar para gravar comigo aqui no Direito à Tecnologia. Existe uma série de outros. Se você faz uma pesquisa hoje pelo Spotify, você vai encontrar uma série de podcasts que falam sobre direito e tecnologia. Isso é muito bacana, porque, como disse o Pedro, né, fortalece o ecossistema. Uma outra coisa que eu acho muito legal para a gente poder comentar, e o Pedro fala muito bem sobre isso, é sobre a questão do papel social desses canais. Eu gosto muito de pensar, e eu converso muito isso com várias pessoas. Já conversei isso com o Vitor, que é um colega que trabalha lá no Data Privacy. A gente vive trocando ideias sobre podcast, enfim, sobre fazer a informação chegar a quem de fato precisa da informação. Não que quem tenha acesso à educação formal não necessite, muito pelo contrário, necessita também. Mas quando a gente fala de fazer a informação chegar a quem precisa, o podcast, né? O canal do Pedro faz isso muito bem, da Nath Finanças também faz isso muito bem. Fazer a informação chegar àquelas pessoas que não têm acesso a essa informação por uma outra via, ou pelo menos de maneira mais, digamos, mais bem explicada, né? Mais mastigada, para que realmente ela possa absorver aquela informação e fazer uso dela. Porque, afinal de contas, não faz muito sentido a pessoa ter acesso à informação e não poder fazer uso dela. Na verdade, ter acesso à informação é mais do que simplesmente ouvi-la, ou lê-la, ou assisti-la. É compreender essa informação. Então, eu gosto muito desse papel, que é um pouco, está muito atrelado ao meu papel enquanto professor, né? Fazer com que as pessoas compreendam um determinado ponto técnico, jurídico, para que possam transpor aquilo para a vida deles e levar adiante, né? Uma amiga que, né, tem um projeto muito bacana, ainda vou divulgar no Instagram lá do podcast, né? Ela criou um podcast para fazer, né, translação do conhecimento na área de saúde, né? Ela é fisioterapeuta, tem um projeto muito bacana na Universidade Federal de Juiz de Fora. E outro dia a gente estava conversando sobre isso também. Então, eu acho isso muito bacana, e isso é extremamente, né, extremamente interessante, tá? Um outro ponto que eu acho legal e o Pedro vai poder, né, o Pedro vai poder falar um pouco sobre isso também, é que ele vai comentar sobre a abrangência e sobre o fato de não ser um instrumento de captação de clientes. Isso é um ponto muito bacana. E que vai nos levar a algum momento dessa nossa conversa a falar um pouquinho sobre, né, o código de ética da OAB. Então, né, o público, né, que ele tem lá no canal, ele não capta cliente para si. Ele acaba encaminhando para advogados, para defensorias públicas, para sindicatos, até porque ele tem um público muito amplo, né? E o atendimento jurídico, ele é muito o tal do depende, né? Depende de uma série de circunstâncias. Ele leva a informação jurídica, mas para que aquela pessoa possa talvez ingressar em juízo ou alguma coisa assim, ela vai precisar talvez de um auxílio mais próximo, para que possa analisar todos os detalhes da circunstância em que ela está inserida. Então, isso é muito legal. Ele fala muito, e ele disse isso na primeira fala dele aqui nesse episódio, de que o objetivo do canal dele é de ser educação jurídica popular. Né? Um pouco do que a Nath Finanças, não sei se vocês conhecem, né? O que a Nath Finanças faz, né, com relação à educação financeira. E isso, na visão dele, acaba fazendo valer o Estado Democrático de Direito, né, através do acesso à informação jurídica de maneira mais simples. Né? Vamos ver, né, com as palavras dele, ele falando um pouquinho sobre isso aí.
Uma coisa que eu vejo muito, muitas pessoas me perguntam assim, ah, mas deve ser ótimo, né, para conseguir cliente com o canal. Eu fico assim, não é, porque é isso, eu atingi o Brasil inteiro. No meu caso, é 90, o YouTube, ele dá os dados, né, no Analytics. O meu é tipo 99,6% é no Brasil. Mas é no Brasil inteiro, então meio que não adianta. Eu trabalho no Rio de Janeiro e eu gosto de ver de uma forma que, levando a informação jurídica para as pessoas elas podem saber que aquele conflito, ele pode ser resolvido. Ele pode ser resolvido com a ajuda de um advogado ou de uma advogada que vai ser especializada naquilo e vai conseguir entender quais são os detalhes daquela situação, porque é sempre isso que eu friso, eu estou falando aqui de forma geral, eu não te conheço, eu não sei qual é o contexto que você está vivendo, mas uma advogada qualificada, ela vai conseguir entender o que está acontecendo e te indicar os melhores procedimentos. E vivendo num país tão desigual, assim, de uma desigualdade social tão absurda, eu comecei a notar algumas coisas. Tipo, primeiro que meu público é classe C e D, que é uma classe que normalmente não tem alguém na família ou algum amigo ou uma amiga que seja advogada para tirar certas dúvidas. Outra questão também, eu sempre encaminho, né, falo, ah, procure assistência jurídica, especialmente nos comentários, né, que muita gente comenta, procure assistência jurídica e se não puder, se não tiver dinheiro, a Defensoria Pública presta esse serviço gratuitamente. E pro meu espanto, assim, tipo, de dentro da minha bolha jurídica, que eu achava que a Defensoria Pública era algo conhecido, não, muita gente não faz ideia que a Defensoria Pública existe, muita gente não faz ideia de que você pode procurar o sindicato da sua categoria, porque os sindicatos, eles têm um setor jurídico que é para prestar assistência para as pessoas da sua classe, né? E eu vejo o canal muito dessa forma também, de educação jurídica popular mesmo, sabe? Vou te ensinar de forma simples e prática. Certas coisas você vai entender, certas coisas você não vai entender, porque realmente não tem como explicar tudo. Mas se você não entender, é esse o caminho que você faz. Você procura fazer dessa forma. Porque eu acho que é isso, né? Assim, a função social da advocacia também tem isso. A gente precisa, para o Estado Democrático de Direito se fortalecer, a gente precisa ensinar as leis. Não adianta simplesmente falar, ah, não, mesmo que você não conheça a lei vale. Tá, mas a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam a lei, assim, de alguma forma.
O Pedro acabou citando uma questão para mim que é muito cara, né? Ele falou sobre a função social do advogado, sobre ensinar as leis, porque não basta simplesmente você dizer que a lei é obrigatória, então que cumpra. Não, né? A efetividade plena, digamos assim, do Estado Democrático de Direito, ela é alcançada a partir do momento em que as pessoas conhecem os seus direitos e sabem o que é fato, né, o que é mentira, né, dentro desse universo jurídico, né, o que poderia ser lenda. Eu costumo falar sempre para os meus alunos, eu comentei isso com o Pedro um dia dessa conversa, né, os alunos, quem é meu aluno aí, ouvinte do podcast, talvez já tenha me ouvido, né, falar isso, eu falo muito sobre a função social do estudante de direito. Por quê? Porque muitas vezes, pelo menos dentro do contexto em que eu leciono, eu tenho muitos alunos que são os primeiros advogados da família ou mais, às vezes é o primeiro membro da família que está fazendo um ensino superior, que está cursando uma faculdade. E essa pessoa acaba, querendo ou não, virando uma referência dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente social que ele convive. Então ele tem um papel muito importante de ser meio que um tradutor, né? Ele vai traduzir a linguagem da lei para aquelas pessoas que estão próximas a ele. Então é preciso que os estudantes de direito, né, que estão em processo de formação, tem uma responsabilidade, e pessoal, estou falando de estudante de direito, mas na verdade essa responsabilidade é de todos, tá? Não só do estudante, mas do bacharel em direito, do advogado, promotor, juiz, de quem quer que seja, né? Aquele que passou pelas cadeiras de uma faculdade de direito tem essa mesma responsabilidade que eu estou aplicando aqui para os estudantes de direito. Mas por que eu estou falando dos estudantes de direito? Porque eu sou professor, então eu tenho uma preocupação com essa formação, né, do estudante ali de direito durante todo esse processo longo, né, dos 5 anos da faculdade de direito. Então, eu falo muito isso com os alunos, né? Cuidado, uma responsabilidade com a informação de qualidade, para ter cuidado com, né, processos de desinformação ou fake news, como costumam chamar. É preciso que eles não se deixem convencer por duas linhas de um tweet, né, ou por uma manchete que ele recebeu no WhatsApp, escrito urgente, ah, você não vai acreditar, alguma coisa assim. Preciso que tenha cuidado, que ele vá além, investigue. Um papel meio que de investigação mesmo, de saber se aquela informação ela tem uma qualidade, né, que seja relevante, que seja, né, que condiga com a verdade. Não estou falando de posicionamentos doutrinários, porque eles existem, obviamente, mas que realmente haja um comprometimento com a ciência jurídica, né, dentro daquela produção de conteúdo, que é o que, né, tanto eu quanto o Pedro, né, fazemos, né? Essa preocupação que a gente tem de levar até vocês um conteúdo jurídico que seja de qualidade, que seja embasado em, né, em conhecimentos, em estudos, né, doutrina nacional, estrangeira, enfim, isso é muito bacana e é extremamente importante a gente ter isso em mente. É, ele falou sobre, né, captação de cliente e a abrangência, né, que é uma abrangência que é bacana, né, do podcast, do canal do YouTube, do site, né, um site que seja, né, de conteúdo jurídico, é legal porque você tem uma abrangência que é nacional e muitas vezes até internacional. Então, é difícil às vezes captar cliente através disso. E aí, exatamente, nós chegamos num ponto da nossa conversa que é bastante interessante, que é falar um pouquinho sobre o Estatuto da Ordem, né? Não só sobre o Estatuto da Ordem, mas na verdade sobre o Código de Ética da OAB, que vai falar um pouquinho sobre essa atuação, né, do advogado, e isso, claro, vale para os advogados, né, dentro desse ambiente, né, produção de podcast, produção de canal no YouTube, divulgação. Preciso, né, ter muito cuidado com o que prevê, né, o Estatuto da Ordem nesse sentido. Né, vamos ouvir mais um trechinho aí do meu bate-papo com o Pedro.
Sim, o estatuto ele é de 2015, né? O que é bem recente no sentido de que, né, para um estatuto de um código de ética e tal, mas de 2015 para 2020 as redes sociais tipo mudaram completamente
Mudaram
a
muito.
forma de usá-las. E é isso, assim, quando eu comecei não tinha muito canal jurídico, então eu estava muito numa área cinzenta. Conversava sempre com a minha mãe, assim, tipo, o que que você acha, não sei o quê, com o código de ética como norte. E é isso, assim, por mais que muita gente se sinta atada com o código de ética, eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que ele me protege de muitas formas também. De, tipo, se eu faço um conteúdo prezando por discrição e sobriedade, e falando de um caráter meramente informativo, de forma geral, sem fazer uma consulta individualizada. Eu não só tô protegendo colegas, de tipo, de sentir que eu tô, sei lá, roubando clientes, sabe, consultas, possíveis consultas, mas também me isenta de responsabilidade quando eu viro e falo, eu não tô aqui para fazer uma análise individualizada. Eu tô aqui para falar de forma geral, e para você entender o seu caso específico, você precisa procurar uma assistência jurídica, precisa procurar uma advogada, um advogado. Eu senti muito isso, especialmente com o vídeo de desvio e acúmulo de função no trabalho, que é um dos vídeos mais assistidos, e era muito isso, os comentários dela. Ah, eu trabalho nessa função e eu recebo essas e essas e essas tarefas. No meu caso é isso, e a gente sabe que o direito trabalhista ele é um dos mais complexos, né? Você pode ter um acordo coletivo, pode ter o um sindicato ali envolvido, ou então, de repente, o contrato de trabalho mesmo escrito está dizendo que, ah, não, naquela função ele teria aquilo. E felizmente, eu também vejo o retorno das pessoas positivo quando eu falo que eu não posso ajudar. Quando eu viro e falo que, olha, o meu trabalho na internet é esse. Eu ensino direito de forma geral. Para você fazer uma consulta, você tem que fazer isso. E nesses tempos, assim, na internet a gente tem muito essa coisa do clique, né? Tipo, de você clicar e da economia da atenção e você fazer com que as pessoas te assistam, porque especialmente no YouTube a gente tem o AdSense, né? Que, tipo, a gente. A partir de determinadas milhares de visualizações, a gente consegue ganhar uma rendinha do YouTube. E se a gente não tivesse o código de ética para regular esse tipo de coisa, que é uma regulação que não abrange tudo, né, porque não previa muita coisa, mas ao mesmo tempo é alguma coisa. Então, a gente consegue evitar, sei lá, clickbait, sabe, de botar um vídeo ou então uma postagem no Instagram dizendo que, ah, você tem direito a tal coisa, mas será que tem mesmo? Será que isso não vai ser um desserviço para a classe como um todo e, de novo, para o Estado Democrático de Direito? Dizer que a pessoa, ela tem, com certeza, alguma coisa e não tem. Na verdade, era só para forçar ela, tipo, te dar um minuto da atenção. O código de ética me ajuda muito, assim, é um norte até hoje para mim. Eu sei que a OAB Federal tá fazendo atualmente, né, a gente tá gravando em março, se não me engano, até o final de março ou até o final de abril, uma chamada pública para modificar, né, esses regulamentos com relação a redes sociais. Mas eu já vi muito, assim, no Instagram principalmente, que eu acho que no Instagram o boom foi maior, assim, de produção de conteúdo. É isso, né? Assim, eu sigo continuando fazendo o meu. Quando me perguntam sobre isso, eu falo, gente, o código de ética me ajuda muito. Tipo, não é pra gente ir contra dessa forma, é pra gente entender e adaptar as nossas realidades, mas, tipo, seguindo o código de ética, a gente funciona. Assim, ninguém precisa falar que vai dar consulta grátis, ninguém precisa que, sabe, vai conseguir a causa ganha pras pessoas. Não, não é assim que funciona.
Pessoal, e aí a gente chegou num ponto do nosso bate-papo que a gente falou. A gente está falando sobre produção jurídica, né? Produção de conteúdo para a internet. E lá na introdução eu falava um pouco sobre a avalanche de produção de conteúdo que a gente está tendo nos últimos tempos, né? Nesse período de pandemia. Realmente cresceu consideravelmente. Outro dia eu estava vendo um estudo sobre, né, sobre os picos de conexão no Brasil nesse período e, consequentemente, o uso, né, a realização de lives em determinadas faixas de horário, que seria o horário nobre das lives, né, que é o período da noite ali, se não me engano, a partir das 20 horas. E realmente é uma avalanche. Eu fico olhando toda essa movimentação, isso é muito bacana. Eu sou um adepto do conhecimento livre, né? Não estou dizendo que os autores e os produtores não devam ser remunerados, mas eu acho que quanto mais a gente puder oportunizar acesso ao conhecimento de forma livre, isso é fantástico, que é um pouco da minha pretensão, né, do meu objetivo aqui com o podcast, né, do Pedro lá com Coisa, a gente já falou um pouco sobre isso. Só que é preciso também, a gente tem um mar de oportunidades agora, né, existe um mar de oportunidades à nossa frente, né, de ter acesso a conteúdos de altíssima qualidade. Pô, pessoal que curte LGPD, que está estudando aí proteção de dados, pô, dá uma olhada nas lives que estão acontecendo em canais, por exemplo, o Privacy Challenge, né, que é muito bacana, eu já assisti algumas lives deles. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Renato Opsi-Blum tem feito lives, inclusive ele está com podcast também agora sobre direito e tecnologia, concorrente pesado que eu tenho. Mas, enfim, como eu falei, não me importo com concorrência, o importante é a informação, né, circular. Então, assim, tem muito conteúdo bacana rolando agora, sendo produzido e de altíssima qualidade. Mas também tem os oportunistas, né, que eu falo que são os oportunistas de plantão, é aquela galera que quer surfar numa onda, mas sem ter o cuidado com relação à qualidade do conteúdo, ou muito pelo contrário, né, muitas vezes estão querendo surfar naquela onda como, né, para tentar pegar uma brecha ali para dar um golpe, por exemplo, né. O Pedro vai comentar um pouquinho sobre isso aí, né, dando um exemplo bastante interessante. Então, tenham um filtro, busquem referências, eu acho que vale a pena, né, para poder aproveitar tudo isso que tá aí à nossa disposição. Vamos ouvir, né, o Pedro falando um pouquinho sobre isso agora.
Sim, eu acho que é muito isso. Exatamente o que você falou, é uma oportunidade, mas também tem que ter muito cuidado. Tipo, eu lancei um vídeo 2-3 dias atrás, que era sobre a governo federal de fazer aquele voucher de R$200 para trabalhadores informais e autônomos. E eu fiz um vídeo, assim, tipo, voando, em um dia, liberei, falando, gente, eu tô fazendo esse vídeo no dia tal, não tem resposta para tudo, não tá aprovado ainda, não tem certeza de nada, o tempo inteiro reiterando isso e também nos comentários. E aí eu comecei a receber muito comentário de pessoas falando, ah, mas eu preciso ser MEI, ah, mas eu preciso do INSS, Ah, mas eu preciso de não sei o quê. Ah, eu tenho cadastro tal, eu tenho coisa. E aí eu fui ver, joguei no YouTube mesmo, procurando pelos termos mais pesquisados, né? Que era governo, R$ 200, alguma coisa assim. E aí eu comecei a ver muitos vídeos muito visualizados, que estavam prestando um desserviço, assim, era desinformação atrás de desinformação. Tipo, um vídeo assim de 15 minutos com o cara falando: assiste até o final, que no final eu vou dizer como você vai conseguir esse dinheiro. E não vai, porque não tava nem aprovado, sabe? Tipo, eu acho que é por isso também que eu sou muito a favor e estimulo muitas pessoas a produzirem conteúdo jurídico na internet, porque a gente precisa ter esse ecossistema de segurança para que as pessoas saibam onde procurar. E não simplesmente façam um vídeo, porque é uma das belezas da internet, é realmente qualquer pessoa poder produzir e liberar, ainda mais com essas plataformas tipo o YouTube, que facilitaram esse tipo de produção. Mas também tem o seu lado ruim, de que qualquer um pode botar qualquer coisa lá. E as pessoas, no momento, ainda mais hoje em dia, né? Tipo, vivendo essa pandemia, no momento de desespero, de medo, elas vão atrás de. Ah, se alguém, de repente, num vídeo desse falar, ah, você tem que se cadastrar nesse site e botar a sua conta bancária, ou então, sei lá, botar o seu cartão de crédito, o seu número. Quem sabe se uma pessoa desesperada não vai e coloca isso achando que vai ter o cadastro. Eu vi golpe dizendo Netflix de graça, que a Netflix estava botando de graça. E eu vi um que era de. Que era até uma ação real da Ambev, que ia fazer álcool em gel nas fábricas, não sei o quê. Só que aí pediu o cadastro da pessoa, sabe-se lá por quê, CPF, nome. E é isso, né? A gente fala de proteção de dados pessoais e a gente tem que criar essa cultura de proteção de dados. Tipo, falar para as pessoas, gente, são momentos de vulnerabilidade social, assim. Tipo, a sociedade como um todo tá se sentindo insegura com várias coisas com relação ao futuro. E vai ter gente se aproveitando disso. Então, se a gente não tiver pessoas dispostas a propagar informação de qualidade e tentar acalmar as pessoas, que é muito que eu faço no meu canal, eu sinto que as pessoas chegam nervosas, chegam ansiosas, chegam assim. Aconteceu alguma coisa muito. E eu. Não, vamos com calma. Tipo, olha, é isso, isso, e o jeito de você resolver isso é dessa forma. Se a gente tem pessoas que estão comprometidas a, nesse momento, criar conteúdo. E aí, de novo, no Instagram, no Twitter, no YouTube, em blog, no WhatsApp, sabe? É isso. O estudante, a estudante de direito do segundo período, se ela já tem essa responsabilidade de, tipo, ah, eu vou procurar informação, começa a ver que, tipo, botaram no grupo do WhatsApp uma notícia de um site sabe-se lá do quê, dizendo que, ah, cadastre-se aqui para receber os R$ 200 do governo. Se essa pessoa já tem essa consciência de que, tá, eu tenho que pensar duas vezes, tem que ter essa educação midiática de que será que não estão usando isso para conseguir dados pessoais? Consegue alertar. E assim, capilaridade, né? Aos pouquinhos é um trabalho de médio e longo prazo da gente colocar isso na cabeça das pessoas e, tipo, fazer com que as pessoas se protejam, principalmente. Então, eu acho que é isso, esse momento. E aí também outra coisa. Mas aí já mudando um pouco de assunto, você falou um pouco da live, né? De, tipo, muita produção de dados. E me bota pra pensar, gente, o quanto que essas empresas, essas big techs, não estão colhendo de dados hoje em dia. Assim, para além dos golpes, né? Assim, a forma legítima de você colher dados e populações globais inteiras em quarentena, o quanto você não consegue entender do comportamento humano, sei lá, de economia da atenção, capitalismo de vigilância, essas coisas todas que estão aí, né? E que a gente precisa também se preocupar de, poxa, vão ser alguns meses de produção intensa de dados. Dados jurídicos, dados psicológicos, enfim. Eu acho que é um momento, que nem você falou de novo, de oportunidade de desconfiança. A gente precisa aproveitar isso para, enfim, fazer o curso online, para se botar a cara nas redes e aproveitar um pouco, mas também pensar nas consequências disso tudo. Eu acho que é um pouco nosso papel, assim.
Muito bem, pessoal, vocês ouviram aí a minha conversa, a conversa meio quebrada um pouco dessa vez, né, com o Pedro Saliba. A conversa ficou um pouco quebrada, mas eu acho que o conteúdo, né, tá de altíssimo nível. Eu gostei muito desse papo com ele, por isso esse meu esforço para editar e fazer a coisa ficar redondinha, né? Alguém poderia falar assim: ah, por que você não gravou de novo? Não, porque eu gosto do original, é aquele bate-papo que a gente teve ali. né, sem roteiro. Na verdade, tem um roteiro prévio que a gente elabora, claro, uma pauta, mas aquele bate-papo que vai evoluindo de acordo com o que a gente vai conversando. Então foi muito bacana, e ainda que tenha ficado um pouquinho quebrado, né, eu quis aproveitar o máximo o conteúdo do que ele falou, porque afinal de contas, né, ele era o entrevistado, ele que vinha trazer, compartilhar um pouco da experiência que ele tem. É, vou dar os contatos do Pedro, né? Como vocês, né, já viram lá no início, né? Ele tem um canal no YouTube que é o Posso Processar. Então procurem, curtam o canal dele lá e acompanhem o trabalho que ele faz, né? Mas ele também tem um perfil no Instagram, que é o @possoprocessar, que também é o mesmo endereço para o perfil, né, do canal dele no Twitter, que também é o @possoprocessar. Se vocês quiserem seguir o Pedro Saliba no Twitter, né, a arroba dele é @PedroSaliba, né, Pedro Saliba, também vale a pena, ele está sempre colocando lá, postando as atualizações também do canal, enfim, outras coisas, eu também sigo ele lá, né, no Twitter. Beleza, pessoal? É isso, né, fico aqui, né, com esse episódio, um pouco diferentão, mas estou muito feliz de ter conseguido editá-lo e botado ele no ar, ainda que seja com 2 meses de atraso. Beleza, pessoal? Muito obrigado, não esqueçam, né, de seguir também o podcast Direito e Tecnologia lá no Instagram, né, @podcastdt, e divulgue, né, o apoio que você pode dar para o podcast Direito e Tecnologia, divulgando, compartilhando aí com seus colegas, amigos, família, enfim, na faculdade, no trabalho, né, divulgue para quem, né, você achar que possa interessar aí pelas temáticas que a gente trata aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio.